Todo mundo já sabia que o teto de gastos ia ser furado. Todo mundo já sabia que o orçamento ia precisar ser mexido. Todo mundo já sabia que as contas nacionais iam acabar o ano de 2023 com déficit. O que pouca gente sabia era como essas questões seriam conduzidas, como seriam desenhados os caminhos para que as despesas extras aplacassem urgências sociais e, ao mesmo tempo, dialogassem com um compromisso público de responsabilidade fiscal do político que está prestes a assumir o comando do Brasil. O fato agora é que já tem proposta na mesa, e essa proposta pode ser avaliada com olhares políticos e olhares econômicos. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 17 de novembro de 2022, dia de repercussão da PEC da Transição entregue na véspera ao Congresso. Uma PEC é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é uma mudança na Constituição, lei máxima de um país. E o que a PEC da Transição propõe? Basicamente, garantir dinheiro extra para lidar com a urgência social do Brasil, para garantir o pagamento de benefícios sociais no valor prometido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
A PEC da Transição foi apresentada pelo vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. A proposta foi entregue no Senado, onde vai começar a tramitar. São necessários dois turnos de votação ali, com apoio de 3/5 dos 81 senadores em cada uma dessas votações. Depois, a PEC vai para a Câmara dos Deputados, onde tem também de passar por dois turnos de votação com apoio de 3/5 dos 513 deputados em cada um desses turnos. Não é fácil aprovar uma PEC, ainda mais uma PEC cujos efeitos são para 2023, quando parte dos parlamentares será renovada a partir de fevereiro.
Para valer já de cara, logo no começo do novo mandato do Lula, a PEC precisa ser aprovada ainda em 2022. Depois de aprovado esse texto, é que o Congresso vai poder analisar e votar o orçamento de 2023. O orçamento é uma previsão geral de receitas e despesas do governo, um detalhamento de como o dinheiro público vai ser usado.
Se não fosse o Lula que tivesse ganho a eleição, fosse o Bolsonaro, nós estaríamos debruçados hoje no Congresso Nacional com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, porque como está esse orçamento que veio para o Congresso Nacional, é impossível a gente fechar um orçamento minimamente para o país continuar funcionando.
Esse que você ouviu é o Marcelo Castro, senador do MDB de Piauí e relator do orçamento. É ele que vai fazer os acertos de como gastar o dinheiro público em 2023. E por que ele está falando que a proposta de orçamento que foi entregue em agosto ao Congresso pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro é inviável? É porque o orçamento do Bolsonaro, com a previsão de receitas e gastos para 2023, está cheio de problemas.
Áreas como habitação e programas como farmácia popular ficaram com pouco dinheiro previsto. E o principal problema? O Auxílio Brasil, que chamava Bolsa Família e deve retomar esse nome no novo governo Lula, tem verba prevista que banca um benefício médio de apenas R$ 405 por família, em média. E qual o problema aí? Hoje, esse benefício é de R$ 600. Na campanha eleitoral, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, que tentou a reeleição e acabou derrotado, prometeram manter os R$ 600. Além de manter esse valor, o Lula também prometeu uma parcela adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.
E para garantir a verba para habitação, farmácia popular, para o Bolsa Família de R$ 600, para o adicional e também para outras promessas de campanha, como o aumento real do salário mínimo, o Lula vai precisar abrir despesas extras no orçamento. Só que não dá para fazer isso sem mudar a Constituição. Afinal, desde 2016, está escrito nela que o governo não pode gastar mais do que no ano anterior, descontada a inflação. É o famoso teto de gastos. Para furar o teto, precisa mudar a Constituição. Algo que, aliás, Bolsonaro fez de forma recorrente no seu governo.
A PEC da transição apresentada pela equipe do Lula ao Congresso é bem genérica, razão pela qual vem sendo chamada de minuta, de rascunho, de texto não definitivo. Uma proposta de mudanças legais nunca é definitiva, afinal os parlamentares estão lá para isso, para analisar, mudar, detalhar. Mas o que o governo entrega para os senadores e deputados é sempre muito simbólico de suas intenções.
A proposta de emenda à Constituição, entregue na quarta-feira ao Senado, prevê o seguinte: despesas como o Bolsa Família ficam fora do teto a partir de 2023. Ficam fora também da chamada regra de ouro, que impede governos de pegar dívida para pagar despesas correntes. Ou seja, a grosso modo, a regra de ouro diz que despesas rotineiras devem ser pagas com receitas rotineiras. O Bolsa Família é uma despesa rotineira. E a equipe de Lula quer mudar a legislação para excluir os gastos com o Bolsa Família desses dois mecanismos de controle fiscal.
A PEC da transição também tira do teto de gastos um percentual de excedente de receita. Em resumo, se o país arrecadar mais tributos que o previsto, o uso de parte desse dinheiro fica fora do teto. Tem ainda outros pontos, como tirar do teto de gastos dinheiro que vem de doações externas para o meio ambiente e também receitas próprias de institutos e universidades federais. Ao todo, algo em torno de 198 bilhões de reais ficariam fora do teto de gastos em 2023.
E aí entra um olhar econômico sobre a PEC da transição apresentada pela equipe do Lula. O Conrado citou a estimativa de 198 bilhões de reais de despesas por fora do teto em 2023. Ao abrir essa brecha, o orçamento regular ganha um espaço para recompor verbas de habitação, do Farmácia Popular e também garante o aumento real do salário mínimo. Mas a PEC não limita a exclusão do Bolsa Família do teto apenas ao primeiro ano do novo governo do Lula. A exclusão do programa do limite de gastos pode virar permanente.
Eu vou fazer um resumo aqui das críticas de parte dos analistas econômicos sobre essa proposta. Primeira proposta oficial, aliás, de um presidente eleito que detalhou pouco seu projeto para a economia durante a campanha. A primeira crítica é que a PEC da transição vem desacompanhada de qualquer plano de contenção de despesas. Ok, é preciso lidar com a urgência social, sem problemas. Mas o novo governo pretende fazer alguma reforma que alivie as contas no médio e no longo prazo? O Lula vai mexer nos 19 bilhões de reais de orçamento secreto dos parlamentares previstos para 2023? Nada disso foi explicado pelo novo governo.
Além disso, tem a questão de não estabelecer um limite de tempo para deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos. E mais, o Lula é crítico do teto de gastos, já falou que pretende acabar com ele. Mas vai pôr o quê no lugar? Vai criar algum dispositivo de contenção ou âncora, como os economistas costumam chamar? Se limitar a despesa aos valores do ano anterior apenas corrigidos pela inflação é inviável para governar, qual critério o novo governo pretende adotar para não deixar as contas desandarem?
Aí tem um aspecto a mais. Não é consenso entre os economistas, mas muitos deles apontam para o seguinte: um eventual descontrole da dívida pública pode espantar investidores estrangeiros e levar a um aumento do câmbio. E o dólar alto pressiona a inflação. Se os preços aumentam, quem mais sofre é a população de baixa renda. E se a inflação sobe, os juros básicos da economia tendem a subir. O crédito rareia e a economia vai freando.
O jornalista Fernando Canzian escreveu o seguinte no jornal Folha de São Paulo, abre aspas: ao defender furar o teto de gastos como responsabilidade social e tentar manter fora da atual âncora fiscal despesas do Bolsa Família ressuscitado, Lula embarca na contramão do caminho que levou ao sucesso de seus dois governos, entre 2003 e 2010, fecha aspas.
A referência é ao ajuste fiscal que o Lula adotou, especialmente em seus primeiros anos como presidente, no início dos anos 2000. E também aos recentes discursos do presidente eleito, que vem agitando o mercado financeiro e elevando o valor do dólar.
No dia 10 de novembro, uma semana atrás, o Lula falou a parlamentares e defendeu que o novo governo dê prioridade para a questão social e questionou um foco na responsabilidade fiscal. Isso gerou uma onda de reações negativas entre os agentes do mercado financeiro. No mesmo dia, o dólar disparou e o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, caiu. Nessa quinta, no Egito, onde ele está por causa da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, o Lula repetiu o discurso e criticou o teto de gastos, que, segundo ele, é seletivo na limitação de despesas, algo que acaba atingindo diretamente a vida da população ao cortar verbas sociais.
Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo.
A fala do Lula desta quinta mais uma vez agitou os mercados. Sim, essas quedas às vezes são pontuais, são especulação, às vezes são mais duradouras. O que o Lula parece apostar agora é no olhar político sobre a PEC da transição. E esse olhar político vai além do discurso que prioriza as questões sociais em detrimento às questões fiscais. O novo governo sabe que não vai ter vida fácil no Congresso, não vai ter vida fácil agora em 2022 para aprovar a PEC da transição e não vai ter vida fácil com um novo Congresso, que toma posse em fevereiro de 2023.
Ao não estabelecer um prazo para deixar os gastos com o Bolsa Família de fora do teto, o Lula joga com a lógica de garantir agora um dinheiro para a área social com vistas a todo o seu mandato, que vai até o fim de 2026. O historiador e cientista político Christian Lynch escreveu isso no Twitter, aspas para ele. Do ponto de vista político, Lula acha que precisa aproveitar o embalo da vitória para arrancar desse Congresso conservador o fundamental para o êxito do seu governo, a garantia dos benefícios sociais para a massa da população desassistida, pois tudo será bem mais difícil depois, fecha aspas.
O Congresso atual é conservador. O próximo Congresso é ainda mais conservador. Se tiver que aprovar uma PEC para furar o teto todo ano, o novo governo tende a ficar refém do Congresso. Não é à toa que o senador licenciado Ciro Nogueira, do Progressistas de Piauí, que é ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e um dos ícones do Centrão, disse publicamente o seguinte, abre aspas para ele. O correto e republicano é o Congresso garantir a qualquer novo governo que os programas sociais e o salário mínimo sejam fortalecidos. A partir daí, o novo Congresso e o novo governo devem, com a legitimidade popular, encaminhar as novas pautas da sociedade, fecha aspas.
Ou seja, o Ciro Nogueira, que abraçou o bolsonarismo, mas é do Centrão, que costuma negociar com qualquer governo, está querendo acordos ano a ano. Quer que a PEC da transição resolva só o ano de 2023. O Lula, por sua vez, pode ter plantado uma aposta lá em cima, ao não estipular prazo para o Bolsa Família fora do teto. Isso para colher um meio termo. Um prazo de 4 anos de fura-teto, por exemplo, englobando o período do seu mandato.
As negociações começam agora. A PEC da transição, ou minuta da PEC da transição, vai sofrer um intenso stick-puxa no Congresso. Dali vão sair algumas coisas importantes. A garantia de dinheiro para as áreas sociais, num país que convive com a fome. As sinalizações sobre o quanto o governo está disposto a desenhar um plano que leve em conta também a responsabilidade fiscal. E, por fim, uma prévia de como a articulação política do novo governo Lula vai ser conduzida no Congresso.
O período de transição de governo une políticos que estão de saída e políticos que estão chegando. E muitas decisões acabam por ficar divididas entre uma coisa e outra. Essa situação levou a um entrave para a indicação do Brasil para o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, qual é a confusão criada em torno da presidência do BID nesse momento de transição?
O Brasil tinha até o dia 11 de novembro de 2022 para indicar um nome para disputar a presidência do BID. Mas o governo Bolsonaro se antecipou e indicou o economista Ilan Goldfein dias antes do segundo turno da eleição, ainda em outubro. Goldfein foi presidente do Banco Central Brasileiro durante o governo Michel Temer e atualmente trabalha no FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Parte da equipe de transição do governo Lula criticou a indicação porque ocorreu sem diálogo com o governo eleito. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, acionou membros do BID tentando adiar a eleição, o que causou mal-estar político. A escolha do novo presidente do banco será realizada no dia 20 de novembro. Petistas dizem que não há objeção ao nome de Goldfein, mas que o Brasil deveria construir um nome de consenso entre os países membros. Além do Brasil, Argentina, México, Trinidad e Tobago e Chile indicaram nomes para a disputa. Mantega protagonizou esse episódio e também chamou a atenção ao ser chamado para a equipe de transição de Lula. Ele sofre forte resistência dos agentes de mercado. Nesta quinta-feira, o ex-ministro enviou uma carta renúncia ao coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin. Ele justificou a decisão falando que sua presença no grupo estava sendo usada por adversários para causar tumulto.
E Marcelo, o que faz exatamente o BID? E qual a relevância de ter um brasileiro no comando da instituição?
O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma organização financeira internacional com o propósito de financiar projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional, além de promover integração comercial na América Latina e no Caribe. Só em 2021, a instituição mobilizou mais de 23 bilhões de dólares em financiamentos para projetos na região. Então, o presidente do BID ocupa um cargo geopoliticamente importante, pois exerce grande influência, né, na região. Além de formular propostas de financiamento, mantém contato regular com governos, empresas e outros organismos multilaterais. Diante disso, o cargo é bastante relevante para a estratégia do novo governo Lula, que pretende voltar a exercer uma liderança regional.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
A desinformação foi uma constante nessa campanha eleitoral e ela afetou também a comunicação sobre a Amazônia, tanto nos estados da região quanto no resto do país. Esse é o tema de uma coluna do coletivo Vozes da Amazônia, uma coluna escrita pela Viviane Tavares e a Raquel Santos, que são jornalistas e fazem parte do projeto de combate à desinformação e discurso de ódio na Amazônia Legal. A Viviane explica agora para você um pouco mais sobre a pesquisa que elas fizeram.
Nosso projeto de combate à desinformação e discurso de ódio na região da Amazônia Legal trouxe alguns resultados de pesquisa interessantes para a gente poder avaliar esse sistema de desinformação e financiamento de desinformação na região. Uma delas é que ela é provocada por grupos, né, organizados de jornais ditos, na verdade, jornais e de políticos e influentes da região. Eles se retroalimentam a partir de informações de desinformação e de descontextualização de conteúdos verdadeiros. Outro ponto relevante é que o tema da Amazônia Legal, ele não é tão recorrente na desinformação. Ele é muito utilizado de forma estratégica, seja como forma de cortina de fumaça, quando um assunto está em voga, eles trazem um assunto da Amazônia para poder desvirtuar essa pauta principal, ou quando é algo político-econômico que eles queiram aprovar, ou em alguma atuação de projeto de lei, ou alguma outra atuação local. Por fim, outra curiosidade que a gente trouxe e vai aprofundar mais na investigação é a questão do financiamento. Hoje, a gente consegue perceber que há empresas que ajudam nesse financiamento e também recursos públicos, seja de anúncios de governo do estado ou de prefeitura, ou até mesmo agora dentro do período eleitoral.
Você lê a coluna do Vozes da Amazônia no nexojornal.com.br/futuro.
O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio.
Olá, aqui é Luara Calvenic, editora da Gama Revista. A primeira dica de hoje é para você que adora um podcast com boas histórias. A idealizadora de Praia dos Ossos, Branca Viana, está de volta com Rádio Novelo Apresenta, uma série de reportagens semanais com novos episódios sempre às quintas. Além da equipe da produtora, o podcast terá colaboração de repórteres de todo o país. A estreia é hoje, dia 17, com duas histórias que mostram que ouvir o material é diferente de ler na hora da absorção. Uma história acontece no Superior Tribunal Militar na época da ditadura e outra em uma escola de inglês na periferia de São Paulo. Vale ouvir. Para assistir, Gama indica a série Encantados, do Globoplay. Criada por Renata Andrade e Thaís Pontes e com texto final de Chico Matoso e Antônio Prata, a série acompanha dois irmãos que, após a morte do pai, assumem a gerência de um espaço que é supermercado de dia e escola de samba à noite. A série é fruto de uma oficina para autores negros da Globo. A estreia é amanhã, dia 18, no Globoplay. A dica de leitura é o novo livro de Michel Houellebecq. Famoso e controverso, o autor de Submissão está de volta com Aniquilar, lançado pela Companhia das Letras. No livro, o francês cria um thriller que vai da sátira política ao drama familiar. Às voltas com uma campanha presidencial e tendo que lidar com um grupo terrorista, o protagonista é um funcionário do governo francês que precisa retomar a família, numa trama irônica sobre o peso da morte e a redenção do amor. No cinema, a volta de Alejandro Iñárritu, com o filme Bardo, falsa crônica de algumas verdades. No longa, o diretor mexicano conta justamente a história de um cineasta de sucesso que retorna ao seu México natal em meio a uma crise existencial. Não à toa, o filme tem sido visto como o mais autobiográfico do diretor e roteirista. Para finalizar, dois festivais em Recife, um de animação e outro de música. O 12º Animage, Festival Internacional de Animação de Pernambuco, está rolando agora e vai até o dia 20, domingo. O festival reúne filmes de diversos países, além de atividades e debates. Ainda dá tempo de acompanhar. No sábado é dia de música com o clássico imperdível Festival Coquetel Molotov, no campus da Universidade Federal de Pernambuco. Entre as atrações estão nomes como Tasha e Tracy, Supla e Letrux. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá!
Dos olhares políticos e econômicos sobre a PEC da transição, passando pela indicação brasileira ao BID e pela desinformação referente à Amazônia, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, colaboração de Marcelo Rubissec, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini e Luara Calvianic e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para você as notícias mais importantes dos últimos dias. Até lá!